Olá, para você ligado aqui no Bike Hub. Acabamos de ver aí os vídeos, né, que o Cícero separou para a gente. Primeiro, a vitória do Mauro Ribeiro. Deixa eu habilitar o Cícero aqui de volta, que ele saiu. Deu um pau aí, né, Cícero?
Era o que eu ia falar, boa noite. A internet me desligou.
Fala boa noite então para a galera aí, pô. Não
Boa
perca
noite,
seu tempo.
galera. Hoje é um dia especial, hein?
É isso aí, 14 de julho, dia da queda da Bastilha. Agora eu acho que apertei o botão errado aqui. Peraí, deixa eu voltar. Voltei. Eu que tinha apertado o botão errado agora. É dia especial, dia 14 de julho, dia da queda da Bastilha, para os franceses. Para nós brasileiros, um dia mega especial pela vitória brasileira. Temos uma vitória, pelo menos temos uma, né? Vitória brasileira numa etapa no Tour de France, a vitória do Mauro Ribeiro. Em 14 de... É fácil, né, decorar a data, né? 14 de julho de 1991. É só lembrar que é 91, que é lá atrás, 30 anos. Tem muita gente que está aqui conosco que talvez não tivesse nascido ainda. Eu já estava, sei lá, eu já tinha nascido, vamos dizer assim, que eu ganhei. Eu e o Cícero tínhamos nascido. Cícero, você não acompanhava o ciclismo naquela época, né? Ah, já? Mas você chegou na época, a receber essa notícia, ou se importar com essa notícia lá em 1991?
Fiquei sabendo depois, não foi imediato, tal. Eu já andava, ainda não competia, não treinava, tal, já gostava muito e andava, mas no mountain bike. Mas já recebi notícia provavelmente pelas revistas, né? Não estava tão antenado assim na época, as informações eram muito poucas. E me lembro de ter visto na revista. Acho que na
Então.
BC Sport.
Ah, então, isso depois de um tempo, né?
É, um
Depois de um
mês,
tempo
né?
de.
Isso era o padrão.
Ah, então. Não, mas legal que você já estava no meio do esporte, já estava no meio do ciclismo, mountain bike, enfim, né? Andando aí de bicicleta. Eu não assisti a entrevista quando passou na ESPN hoje, logo depois, porque eu estava na live aqui do Bike Hub, do Instagram,
Perdeu.
e eu acabei não assistindo ela. A gente fez só a entrevista aí, mas eu acabei não vendo, passando na TV, né? Não sei se teve algum corte que eu me lembro não ia ter, mas eu recebi algumas mensagens, algumas várias, para ser bem sincero, de pessoas emocionadas. Com o filme sendo narrado pelo Renan, comentado por mim ali, aquele pedacinho. Teve gente que falou que chorou, que falou: caramba, meu, até me arrepia, porque os caras falaram: pô, ficou legal pra caramba, parecia que vocês estavam no dia, na época e tal, vivendo o negócio, emocionados. Eu falei: porra, e até pessoas das antigas, né, que eu recebi aqui mensagens no telefone. O Afonsinho lá de Santa Catarina, que é um amante do ciclismo, competiu muito no passado. O Biscuit, que inclusive, se o Biscuit estiver aqui com a gente, o Biscuit, você deve estar comendo a pizza agora, né, com o pessoal. Não, porque
Entregou o
hoje é
cara.
aniversário do Biscuit.
Ah,
Hoje é
bom.
aniversário, ele está fazendo 84 anos, eu até vou pegar aqui. Então ele deve estar
Ô,
comemorando,
louco.
deve estar na pizza aí, ou sei lá o quê. E aí eu falei com ele durante o dia. Eu não sou muito de datas, eu não tenho esse negócio de o Facebook lá que lembra. Eu nunca entro no Facebook e tal, nada contra quem entra, mas eu não tenho hábito. E o Biscuit, ele tá fazendo, acho que 84, tô até procurando aqui, que ele me mandou hoje. Aqui, ó, Biscuit, 80, cadê Biscuit? Foi, acho que 84, já eu acho aqui, mas 84, que eu troquei algumas mensagens com ele. E, cara, e o Biscuit, para quem não sabe, sabe que eu não sei o nome do Biscuit, o nome mesmo, esse é assim, o apelido dele. Esse cara acompanhou a gente, né, na nossa fase lá, de começo do ciclismo. Ele já era comissário da prova. Né, lá do Campeonato Paulista, enfim, era com os caras lá da federação, e ele foi o primeiro livro de ciclismo que eu vi. Eu não sei se foi, eu acho que não é o primeiro livro de ciclismo do Brasil, mas ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, ele escreveu. E aí, a gente comprou um livro, e-mail e não sei o quê. Cara, e ele é um amante do ciclismo, um cara que sempre trabalhou no mercado, vendendo coisas de bicicleta, representação e tal. E é um ícone aqui do ciclismo, como o seu Ângelo Codicasa, que infelizmente faleceu há uns 2, 3 anos atrás, que eu levava sempre lá nos canais de ESPN. Celso, Milano, e tal. Quem não lembra do seu Ângelo, né? A figuraça, cara. Eu adorava, adoro o seu Ângelo. Para mim, ele está vivo ainda e olhando para a gente aqui. E ele tinha fixação para o Velódromo de São Paulo funcionar. Contando aqui rapidamente, no dia anterior do falecimento dele, eu e ele estivemos ali na Faria Lima, no escritório do Diniz, né, conversando sobre o velódromo, e aí tal, tivemos juntos, ele estava super animado e tal, e ele foi andando até o metrô, estava um calor, era um verão ali, acho que era fevereiro. E ele estava. Ele foi a pé, eu falei, seu Ângelo, eu estou de moto sem capacete. O senhor usa o capacete, eu não uso, eu levo. Não, eu vou andando até o metrô.
Você é louco, você ia matar o velho na véspera?
Então, aí, cara, ele foi andando e eu preocupado e tal. Aí falamos, não, cheguei bem em casa e tal, tá bom. Cara, no dia seguinte eu saí para treinar, cheguei aqui em casa, eu lembro até que estava ali na sala. E aí a neta dele me ligou, e era o telefone dele. Falei, ô, seu Ângelo, tudo bem? Era a neta. Falei, alguma coisa... Aí ela me deu a notícia aí. E eu estava com ele até o dia anterior e super companheiro. E bom, enfim. Então, o Biscuit é um cara desses, né? E ele me mandou aqui a mensagem também, que é aniversário, falando, ó, essa data eu nunca vou esquecer, porque é meu aniversário. Foi o dia que o Mauro ganhou a etapa ali de uma etapa. É 14 de junho na França, né? O Cícero tem muitos anos aí que foi para a França, tem mais familiaridade com isso. E, cara, essa narração e comentário, sonorização em português aqui que a gente fez, pô, muita gente mandou, eu não esperava, né, que muita gente mandasse.
Precisa colocar isso em algum lugar, né? Não sei se a ESPN libera, mas seria legal, seria bom até para eles, né, divulgar, não sei se eles têm canal.
Tá rolando lá, meio timidamente, uma história de termos um programa de ciclismo, né? Precisamos ter só alguém que banque, né? Que seja um patrocinador que banque, porque senão o programa não existe.
Bike Hub.
Eu acho que não está nessa pegada.
Ainda não.
Ainda não está nessa pegada, mas tudo bem. Um dia a gente chegar lá e quem sabe alguém antes põe a grana lá para o programa rolar. E talvez, vamos ver aí, a gente está conversando lá, vamos ver se rola. Mas... Bem legal, né? Lembrar do Mauro, 14 de julho, 91, né, Cícero? O que você tem aí para contar disso? Conta a moçada.
Não, muito, muito legal. A narração ficou bem legal. Eu acho que mostrou toda a emoção que seria no dia. Eu pus o vídeo aqui, para quem chegou logo depois não viu, mas eu pus ali o começo da nossa conversa aqui. Eu pus o vídeo, não tinha áudio mesmo, então não estranhe. Depois a gente pode colocar de novo, acho que vale a pena ver, e até comentar um pouco o que estava acontecendo naquele cenário. No vídeo que eu fiz hoje no meu canal, eu contei um pouco disso. Eu acho até que foi bem tímido ali, eu ainda quero fazer um vídeo maior para explicar todo o cenário. Eu acho que o Mauro é um cara super aberto, já esteve
isso
aqui.
Olha que legal, Edson.
Sim, eu tinha visto.
O Ed, né? Eu não tinha visto, ouvindo, pô, é legal pra caramba.
Ele já veio aqui algumas vezes, conversou com a gente e tal. É um cara que com certeza toparia contar um pouquinho mais detalhado o que aconteceu nesse dia aí e tal, e deixar registrado lá no YouTube, porque às vezes a gente sente falta disso. Por exemplo, alguém não viu a narração lá do Renan com seus comentários em cima daquela a virtual em cima da vitória dele lá de 30 anos atrás. Se tem no YouTube, que seja um canal oficial da ESPN, as pessoas podem ir lá consultar e ver, né? Então, seria muito legal se ficasse disponível em algum lugar. Sobre o 14 de julho, eu já estive lá no 14 de julho em cenários diferentes, né? A primeira vez que eu estive lá, eu passei em Paris, 14 de julho. Paris é a cidade da França que eu menos recomendo para quem quiser ir, mas eu não sei se é porque primeiro eu fui pedalar, primeiro eu fui para os Alpes, primeiro eu fui para Córcega, para a Côte d'Azur, e aí depois eu fui para Paris. Então, Paris, para mim, é uma São Paulo melhorada. É uma cidade grande, com todos os problemas, cidade grande.
Ah, não claro fala que... isso. É. Senão os caras de São Paulo vão te meter... Eu falei uma vez, desculpa até te cortar, mas eu estava mostrando San Sebastián uma vez aí na volta à Espanha, uns 4, 5 anos atrás. Foi a única vez que alguém da ESPN me ligou para falar alguma coisa assim da transmissão. Só rapidinho. Falei assim, ó, tal, isso, eles vão virar aqui, vão virar ali, porque São Sebastião eu conheço como se fosse São Paulo, graças a Deus, várias vezes para lá. Tem um grande amigo lá, que é o Juan Inoseg, e cara, adoro aqui um lá, né? E aí, vão virar para cá, vão virar para cá. Eu falei assim, ó, para resumir, San Sebastián é um Rio de Janeiro em termos de beleza naturais, menor e organizado. Pô, teve um senhor, sei lá quem, que ficou mandou uma mensagem lá para os caras da ESPN. Aí eles, eu estava no escritório à tarde trabalhando, aí toca o telefone, fumando da ESPN. Ah, ô, beleza, tal, beleza. Aí ele falou, ô, Celso, tem que te falar um negócio. Eu falei, cara, fala, o que que é, cara? Não, sabe o que que é? Que o Palomino, era o Palomino na época, o chefão, né? O Palomino e tal. Eu falei, o que que foi? Não, chegaram algumas mensagens aqui, porque você falou lá do Rio de Janeiro, não sei o quê. Eu falei, o que que eu falei? Ah, não sei e tal. Eu falei, ó, vou te dizer o que eu falei. Eu falei que o
Sebastião... Que é mais organizado, né?
É, não, eu falei organizado. Assim, organizado. San Sebastián era... Eu falei exatamente, repliquei o que eu falei agora, né? San Sebastián é um Rio de Janeiro bonito, tal, em termos de beleza natural parecido, mas organizado. Eu falei, uma mentira? Ele falou, não. Eu falei, então eu falei, outra coisa, eu falei assim pra ele, eu falei, puta, não lembro quem era que me ligou, mas era um brother lá. Eu falei assim, eu tô mentindo? Ele falou, não, você tá certo. Eu falei, porque o Rio de Janeiro é organizado, São Paulo é organizado, o Brasil não é organizado, não tô falando mal do Rio de Janeiro. Eu adoro o Rio de Janeiro, acho lindo. Para mim é um lugar mais bonito do mundo. Não tem lugar mais bonito que o Rio de Janeiro. Porém, está no Brasil e tem um monte de problema social. Vou fazer o quê? Eu não estou aqui para ficar fazendo média com um ou com outro, independente se São Paulo é uma zona também. Vou fazer o quê? Eu moro aqui, né? Adoro a cidade. Mas é isso que você estava falando. Desculpa até te botar um assunto no meio, mas acho que era relevante.
Não, então, manda de Paris aí, vai. Paris tem essa, assim, todo mundo fala muito de Paris, a cidade mais visitada do mundo, não sei o que e tal, mas eu acho que Paris é a pior coisa que tem na França. De tudo, todos os lugares que eu já visitei lá, e eu visitei cidades minúsculas, cidades médias, mas, assim, uma cidade grande como Paris, ela perde toda a graça, porque você tem todo, você herda todos os problemas de cidade muito grande. Por exemplo, pedalar em Paris não é legal. Você anda lá do mesmo jeito que você anda aqui em São Paulo, às vezes até em alguns lugares pior. Você vai descer a Champs-Élysées lá de bicicleta, não é assim, ah, que gostoso, estou deixando a Champs-Élysées. Não, você toma buzinada, os carros tirando fina, que é uma coisa que em lugar nenhum da França você sofre, né? Aí você chega em Paris e a coisa muda. Então, assim, é diferente. Nosso metrô é muito melhor que o deles. Você vai no metrô de Paris, é cheiro de xixi para todo lado, parece que não tem banheiro lá, os caras fazem na escada, e é um ambiente fechado, não tem janela, então o xixi fica lá para sempre, né? É, não tem escada rolante e tal, então você tem que estar muito disposto assim para fazer um rolê, ou você tem muita grana, que você vai fazer um rolê VIP, ou você tem que estar muito disposto a andar para caramba, subir escada para caramba, porque cada metrô é 3-4 lances para você subir, depois anda para caramba, mais 3-4 lances, não tem escada rolante, é raro metrô com escada rolante lá, e cada trem de um jeito, não tem padrão, não sei o quê. Então, assim, o nosso metrô, ele é muito mais organizado. Um ticket só, você entra, faz o negócio todo. É muito mais limpo, muito mais espaçoso, enfim, muito mais confortável. Não dá para comparar. Dizem isso de Nova York também, eu não conheço Nova York.
Estão falando aqui de Nova York.
Ah, então, um dia eu, quando eu for para lá, eu confirmo isso aí. Mas, assim,
Depende também como você... Eu acho que, assim, não generalizando e tal, mas eu acho que depende muito como você e onde você... Como você conheceu e onde você conheceu. Por exemplo, eu fui para Paris duas vezes. Eu não peguei um carro, eu não peguei um metrô. Eu conheci a cidade toda de bicicleta. Uhum. É o pior lugar da França para andar de bicicleta? Absolutamente certo. Porque você está no meio do trânsito. Minha mulher, que acabou de chegar aqui, que eu vim entrando aqui, minha mulher e meu filho, ela, ela, sabe a, o
Arco do Triunfo.
O Arco do Triunfo, que tem aquela zona e tal, né?
Nossa, a rotatória mais assustadora do mundo.
Então,
entra a 60 por hora e cantando pneu.
Minha mulher não tem habilidade nenhuma de bicicleta, apesar de ser triatleta e tal, não tem. Ela começou a pedalar, aprendeu a pedalar com 30 anos de idade. Ela não andou com rodinha quando era pequena, ela andou com rodinha com 30 anos, então imagina, né? E aí, ah, vamos lá, tal, dá a volta. A gente andou Paris inteiro de bicicleta com as Vemib, o caramba, deu super certo.
Sim.
E aí o que acontece? É, vamos lá, vamos. Eu tenho gravado isso. Eu vou pegar, Cícero, até. Eu tenho gravado ela na bicicleta da frente, eu na de trás, e tal, e ela curtindo lá, dá a volta. No... Nossa. Eu falei, cara, essa mulher e eu vamos morrer aqui, né? A gente não tinha tido filho, imagina, ainda não vai
ter
filho.
Cada saída ainda de rotatória é um risco de vida.
E aí são. É, tem a rua Kleber, a rua. São
muitas, cara. Ali, né?
São tem umas 12
cinco,
ali.
Cinco ou seis. Mais,
não, são 12. Acho que são 12. Meu, que
é assustador. Ali, tá? Você tem as avenidas e tem as travessinhas, todas saindo da mesma rotatória.
Quem manja muito de Paris, pode falar aqui, ó. Eles chegaram aqui. Não, não, não. Aí chegaram aqui até agora. E eu vou pegar esse filme que deve estar lá no Google, lá, não sei o quê, na nuvem, e eu vou pegar e eu vou botar aqui. Aí para vocês verem esse negócio aí sobre andar no ar, ali na rotatória do Arco do Triunfo.
Então,
mas eu achei que ia morrer, cara.
Eu também acho que é uma cidade que tem que ser visitada, indiscutivelmente. Porra, só que eu acho que você vai para a França, começa por Paris e depois você vai para o resto, porque daí você não vai ter a decepção que eu tive. Porque as cidades médias lá, elas têm, ou pequenas, elas têm a mesma aparência de Paris, de super bem cuidado, de arquitetura, de toda aquela história que tem, a cada esquina que tem um negócio diferente, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, as cidades que não são tão grandes quanto Paris, elas são todas organizadinhas, super calmas, parece que você está no interiorzão, assim, as cidades são pequenas. Você pega a bike, sai andando com uma segurança total, assim, mesmo quando não tem ciclovia. É outro ritmo. Mas você chega em Paris e o negócio é mais assustador. Pô. Agora, o que eu recomendo muito para Paris? Número um, se você fosse numa chegada do Tour de France, que vai ter domingo, né? Se quem estiver pensando em ir para lá, dá tempo ainda. Domingo, final de dia, Champs-Élysées, vê o Tour de France passando. Sensacional. Segunda oportunidade que eu recomendaria é você ir no 14 de julho, porque eles soltam fogos à noite, o Arco do Triunfo ele para, os carros param, estacionam. Eu fiquei olhando para aquilo, fiquei chocado. Os carros param no meio do Arco do Triunfo, a rotatória toda para, e aí eles começam a soltar fogos. Na cidade inteira, né? E aí o pessoal então, para lá, festeja, tal, tipo rebelião.
Vamos nesse dia, nós vamos dar a volta no
arco. Aí você passa no corredor, tranquilo, porque tá tudo parado. E o 14 de julho é legal, você acordar cedo e passar o dia inteiro andando e vendo todas as coisas, os desfiles militares que tem lá, porque são sensacionais. E você entra nos museus, tem museu que fica aberto, que é entrada franca, então você chega e entra e tal. É muito lugar. Lyon, por exemplo. Lyon é fantástico, cara. É uma cidade já média, não é uma cidade pequena, né? Lyon é fantástico. Tem toda a organização, né? Eu tava vendo outro dia Grenoble, que é uma cidade que eu adoro, que eu vou direto lá, não sei porquê, mas toda vez que a gente combina todo o rolê, a gente acaba convergindo para Grenoble, né? Aí outro dia a gente tava pensando em tamanho de cidade e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei chocado. Grenoble tem menos habitantes do que Taboão da Serra aqui, né? E é uma cidade que tem tudo, Celso. Tem coisa que tem em Grenoble que não tem em São Paulo. Que você chega lá, você fala, putz, eu vou querer uma loja XYZ da North Face, eu vou querer a Fnac, vou querer lojas que você fala assim, meu, é rede mundial, não vai ter nessa cidade. Tem, é impressionante. E as cidades médias lá geralmente são assim, elas têm muito mais coisa do que São Paulo, só que sem os problemas de São Paulo. Então isso é que é muito legal.
Em termos de consumo, né, que é a capital do consumo mundial, Estados Unidos e tal, acho que todo mundo vai concordar com isso. Mas em termos de consumo, como o poder aquisitivo das pessoas é muito maior, né, na Europa em geral e tal, então você vai ter, né, você vai ter as coisas que os caras querem consumir. Então o cara quer ter o último Apple, não sei o quê, o cara quer ter a última bicicleta, o cara quer ter o último... Eles têm, porque lá custam 2 mil dinheiros, né, 2.000 dinheiros de lá, você compra um monte de coisa. 2.000 dinheiros daqui, não, né? Então, assim,
o salário mínimo lá compra muita coisa, né?
Então, o que que acontece? É que nem eu estava conversando com o meu concunhado essa semana. E ele morou na Austrália, como o Ferris, o Fernando Riego, morou na Austrália também. A gente conversa sempre muito sobre a Austrália. E lá, o negócio é o seguinte, o cara que faz um serviço braçal, ele ganha muito perto de um cara que é engenheiro.
Já tem uma vida digna, né,
Celso? Em começo de carreira. Então, assim, muitas vezes os caras não querem se dar ao trabalho de estudar pra caramba, de se especializar, porque com os trabalhos que eles fazem ali, claro, trabalhando direito, numa profissão que aqui no Brasil, o cara, pô, mas você limpa barco, pô, mas você limpa casa, pô, mas você, sabe, coisa assim.
Mas ele vive melhor do que uma classe média brasileira.
Você conserta telhado, tipo, uma coisa que exige esforço físico também, o cara lá vive, pô, pra caramba bem, né? Sim. E muitas vezes o cara fala, meu, eu não quero outra vida, eu quero fazer isso aqui o resto da vida, eu trabalho lá meus 5 dias por semana, meu fim de semana tal, eu tenho dinheiro para viajar no fim do ano para onde eu quiser do mundo, e o cara vai e tal.
E olha lá, né, que na França são 35 horas semanais, então eles já não trabalham tanto quanto...
E o sindicalismo
é 44,
hiper forte, né, nos países europeus e tal, França, então, meu Deus, né? Enfim, isso aí, tem muita gente falando aqui de outras cidades, né, Grenoble, né, foi onde o Schumacher ficou internado aí quando caiu de esqui.
Porque ele caiu em Méribel e a cidade é a cidade grande próxima. Mais próxima dali de Méribel, e ele ficou no hospital
tem
lá.
Tem gente falando que Grenoble é melhor acesso para... Bom, vamos combinar uma coisa, né, Cícero, e eu acho que todo mundo vai concordar, não vai ter um paulista, um carioca, sei lá, em qualquer lugar do Brasil, vai falar, não, aqui é melhor, tá. Europa é Europa, né? Para nós, hoje está super inviável por causa do euro e do real e tal, essa parte financeira, mas é o que eu falo durante as provas de ciclismo, principalmente que mostram de cima, né, do helicóptero. E falo, meu, a cada esquina tem um bilhão de histórias, centenas de anos de história, mais de 1.000 anos de história, você põe a mão num prédio lá que está em pé 1.000 anos. Paris, então, tem uma certa parte complicada, que é o tal do automóvel. Isso vai mudar, e já está mudando, e isso está vindo da Europa para os outros países, como o Brasil. Eu não estou só defendendo o uso da bicicleta, mas se usa muito mais lá a bicicleta para se locomover distâncias pequenas, por quê? Porque quando mexe no bolso dos caras, né? Então, por exemplo, eu citei San Sebastián na Espanha, que está perto da França, ali no lado sul da França, e é o norte da Espanha. O cara não sai de casa de carro para ir no centro da cidade, que mora ali nas redondezas. Ele sai de moto ou sai de bicicleta. Carro é muito raro, porque você tem que baixar e pagar o estacionamento. E para eles é caro. O cara lá paga 6 euros, sei lá, um estacionamento, é caro. Se você pensar em real... uma hora lá, 6 euros, 6 vezes 6, 36, dá quase 40 pau, né, para você parar uma hora. E para eles também eles acham caro. Então, eles não veem sentido nisso, ele vai de motinho, põe a motinha em qualquer canto, ou vai de bicicleta e tal, você perde. Então, assim, e existe essa consciência, e aí passa primeiro pelo bolso, para depois falar em verde, que eu sou verde, que eu não sei o quê, mas primeiro é o bolso. Se você pegar Amsterdã, que deram o relato aqui, não sei se o Cícero já foi para Amsterdã.
Não.
Eu já fui para Amsterdã. 2 vezes eu passei por pouco tempo lá. Mas, cara, eu estava lá 4 graus, a mulherada encapotada, na bicicleta, e aquele carrinho atrás, que tem lá dois moleques, ou duas meninas, tanto faz, lá num cobertinho assim, na carrocinha atrás, e puxando a molecada para levar para a creche, para a escola, seja lá para onde, que a mulher ia trabalhar, entendeu? E de bike. Aí você chega lá na estação central de Amsterdã, cara, é bicicleta que não acaba mais. Todo mundo vai de bicicleta até a estação, e outra, é plano, né? A vantagem lá de Amsterdã é essa, né? E é pequena a cidade, tem os canais, tem aquela rua lá, a Rua Vermelha, lá da Luz Vermelha, que é legal para caramba, né? Red Light Street, eu acho que é o nome da rua lá e tal, em inglês, que é a da prostituição, mas não estou falando que é legal por isso, porque faz parte da cultura deles. Não, faz parte da cultura, a mulherada está na vitrine lá e tal, se mostrando e tal. Quem quiser, e tem, eu tive lá, passando como turista, né, tive poucas horas lá na cidade, pô, nós nem falamos, a gente nem, ó, vamos na rua, não, estava andando ali, que é no centro, pô, essa rua aqui era a rua famosa, eu falei pro Mano Brown, que era o meu
ar, pessoa.
Né, eu estava indo para Taiwan, né, numa escala de avião, e fiquei lá um dia, e na volta depois outro, e aí eu falei, cara, onde é que nós estamos aqui, e outra, tinha excursão de escola lá, andando na rua, um moleque de 6, 7, 8 anos, né, para sei lá, que a professora fala e tal, faz parte da cultura dos caras.
Que será, bom, que ela
enfim,
fala?
Se a gente for ficar falando de Europa, a gente vai até amanhã aqui, né, ó, quase fui atropelado de bike em Amsterdã, muita bicicleta, por uma bike, por bike, sim. Tá certo, é isso aí, você olhar para um lado errado, fio, o Roger aí, né, olhou para um lado errado, vai atravessar, pimba, né, é isso aí mesmo. E aí, bom, Cícero.
Se sobrar um tempo hoje, a gente pode falar até de uma polêmica aí que a galera tá no momento aí, polêmica do Instagram.
Do Instagram, mas sobre ciclismo?
Não, sobre ciclismo, mas não sobre o Tour de France. Vamos. Você quer mostrar o highlight? Não?
Bora. Mostrar. Vocês querem ver aqui? Sim. Não. Eu vou botar antes de vocês responderem. Tchau, já foi. Capital brasileira, pode ser até...
Só sou penúltima, hein, meu? Só falta uma etapa, cara, de montanha.
De montanha? Sim. Mas é quantos tiveram chegado ao alto?
Só ano, né, que vem.
Né? Não, tudo bem. Mas Cícero, tudo que é bom tem começo, meio e fim. Né? A vida é boa, ela tem começo, meio e fim. E outra... acaba para começar de novo, para você contar a história, para ter uma continuidade. Cara, você acha que eu não fico triste quando acaba um Tour de France? Eu fico feliz para caramba e fico triste. Eu fico feliz por ter vivido tudo. E ter estado, independente de estar na TV, estar aqui e tal. Mas, cara, é muito legal a gente fazer parte da história, estar vendo a história, que nem tive o negócio do Mauro, né? Que eu estou falando que muita gente aqui não tinha visto ou não tinha... Isso aqui, do Mauro, praticamente eu vi ao vivo, que meu irmão competia com o Mauro, né, em 81, 82. O Mauro, acho que foi campeão mundial em 82, 83, acho que foi 83, que eu até falo na entrevista ali e tal, peço para ele contar sobre isso. Mas, cara, pô, o cara teve uma carreira aqui, o Tour. Então, daqui a pouco vem a volta à Espanha, vem a Olimpíada, cara, daqui a pouco a Olimpíada tá aí, né, a gente vai fazer alguma coisinha no Twitch na Olimpíada, vamos dar um jeito de. Tá dentro da Olimpíada no Twitch, a gente vai inventar alguma coisa lá, se preparem, né, que a gente vai talvez conseguir estar no meio da Olimpíada com o Twitch, e depois vem a Vuelta, depois vem o Mundial, cara, nós temos que viver, e outra, vai ter o Paris-Roubaix, 3 de outubro, se eu não me engano, que não teve agora, vai ter depois, cara, imagina o Paris-Roubaix, os caras numa época diferente do ano já esfriando, se chover no Paris-Roubaix, né? Pô, eu já tô filosofando as coisas aqui. Vamos pro highlight, senão a gente não...
Tá na tela, é só autorizar.
Vambora. Manda ver aí.
Tirar 178 quilômetros, né? E teve briga ali no sprint intermediário, hein, meu? Hoje o Cavi tava bem assessorado pela Quickstep até o sprint intermediário ali, e os caras conseguiram colocar ele numa condição legal. Vai mostrar aí, mas o Matthews levou um pouquinho, ganhou dele, mas ele chegou logo atrás. Cavi chegou sim, o Sinkerheader tá perguntando ali, chegou tranquilo, subiu no pódio, camisa verde, tudo tranquilo. Então, tudo indica que amanhã, hoje seria um dia difícil para ele, né? Mas tudo indica que amanhã vai ser até mais fácil do que hoje, porque é uma etapa curta, né? Então, eu acho que ele não vai ter problema não, vai chegar até Paris. Olha aí, o momento da fuga. A fuga... Era com nomes que não eram tão perigosos, vamos dizer assim, né? Nem o melhor deles estava ali com 2 horas e 50, 2 horas e 40 e tal. Eles não ameaçavam nada na classificação e também não eram nomes que tinham um histórico tão forte para, sei lá, vencer a etapa e tal. Nunca se sabe, mas diferente daquela fuga que a gente teve outro dia, que só tinha nome forte, 11 caras que já tinham vencido etapa, e aí sim, essa fuga era promissora, a de hoje não era. Então, o pelotão acabou deixando essa fuga abrir, mas, cara, conforme as montanhas foram chegando, eram três na sequência, né, duas nível 1 e uma HC para fechar o dia, olha o Bob do cara aí no, na lombada. E aí o pelotão foi buscando. Conforme eles iam passando nas montanhas, o pelotão ia buscando. Na primeira, os pontos de montanha foram todos levados pelos caras que não tinham pontos, que estavam na fuga. Na segunda, o Poels e o Quintana já conseguiram fazer ponto. Se não me engano, o Poels só fez um a mais que o Quintana, mas fizeram pontos na segunda montanha. Só que na terceira eles não estavam entre os primeiros, então não conseguiram fazer nada. Resultado é que o Pogacar levou muito ponto lá na última e se colocou lá em cima na classificação. Depois a gente olha aqui, mas se eu não me engano ele ficou em segundo na classificação de montanha. Ou seja, existe sim a chance do Tadej Pogacar levar as três camisas de novo, do mesmo jeito que ele fez no Tour de France do ano passado, que só tinha acontecido isso lá atrás com o Ed Merckx, quando ele era jovem e conseguiu pegar as três camisas na época, diferentes as camisas, né? O Max pegou a amarela, a verde e a branca. A Polkadot não existia na época. A Polkadot é recente. Acho que ela é de 84, uma coisa assim. Ela é recente. Então, nos anos que o Ed Max corria, ela não existia ainda. Por isso que ele não levou, porque senão era capaz de ter levado também pelas contas lá daquele tour que ele venceu. O Pogacar tem uma chance bem razoável de repetir o que ele fez no ano passado, levar as três, só não levar a verde, que provavelmente fique com o Mark Cavendish, e aí ele consegue. Celso?
Oi.
Tem algum ruído? Não sei se é seu microfone aí.
Eu estava mutado testando aqui, mas manda ver.
Então, e aí o Pogacar tem essa chance e hoje ele deu um passo bastante importante, porque para o Pogacar o que interessa é terminar as etapas junto com todo mundo, já que ele está com 5 minutos de vantagem, né? E hoje já caiu mais um. Hoje já um dos principais adversários dele já sobrou, né? Então, é o jogo do resta um, né? Amanhã é uma etapa, a última de montanha, o Sepp Kuss passando reto na curva aí, quase, né? Amanhã é a última etapa de montanha, a última chance de montanha, mas depois tem o contrarrelógio, que aí é pouca diferença que dá para resolver no sábado, né? O ideal é resolver amanhã. Agora, com esses 5 minutos que ele tem e com a demonstração de força que ele tem dado todo dia de subida, não estou vendo outro cenário que senão ganhar mais essa, né? E aí quando chegou, a corrida começou mesmo pela camisa amarela, na última montanha, como era de se esperar. O pelotão já reduziu bastante, buscaram a fuga, que o último cara da fuga era esse aí, da Cofidis, buscaram ele, e aí o Pogacar já deu uma primeira testada, né? Já começou aí, o momento que eles neutralizam a fuga, coincidiu com o Pogacar acelerando ali, já os gregários já ficaram, e formou aquele quarteto de sempre, né, que a gente tem visto, só que o Uran, olha ele perdendo espaço aí, o Uran não suportou essas aceleradas aí e começou a sobrar. Então o quarteto virou trio. O Davi Godu, que está mostrando aí, tentou pular da fuga para buscar esses três primeiros. Ganhou um certo tempo da fuga, mas não chegou nem perto de buscar os três. E aí entre os três ficaram, cada um dava uma, né? O Vingegaard estava mais olhando de lado do que acelerando. O Pogacar tentou mais vezes. Tinha vezes que ele pedia para o Carapaz passar e tal. Tem até uma conversa entre eles dizendo que ele achava que o Carapaz estava blefando. O Carapaz ataca ali, faltando pouco mais de 1 quilômetro para a chegada. Nesse momento, o Vingegaard deu uma fraquejada, começou a sobrar, mas se recuperou. O Vingegaard parecia vencido, mas não, ele foi pegando aos poucos, foi acelerando e foi chegando. A tal ponto que quando o Pogacar dá o último ataque, aí, ó, faltando quase 100 metros para a chegada, né? O Pogacar dá um último ataque para vencer a etapa, porque ele queria muito vencer, né, pelo jeito, porque ele não tinha vencido de amarelo ainda. Ó, o momento que ele ataca é esse aí. A moto até atrapalhou esse momento. E aí ele acelera, era o momento que o Vingegaard estava chegando. Aí o Vingegaard aproveita, dá o tiro também, e vem junto e acaba chegando em segundo. Pogacar vence sua primeira etapa com a camisa amarela, né? Ele já tinha vencido de branco, mas de amarelo nunca. E nada mal, né? Numa chegada em topo de montanha, aquela foto que vai ficar para sempre lá. E o Carapaz acabou chegando em terceiro, foi vencido pelo sprint do Pogacar e mais o sprint do Vingegaard, né? E aí, aquele ataque do Pogacar que parecia ser uma inversão ali, né? Falou, pô, o Pogacar vai ganhar tempo, colocar em cima do Vingegaard, de repente, não mudou nada, o Vingegaard colocou até uma margenzinha. E quem caiu bastante na classificação geral, no final das contas, foi o Urán, porque ele cruzou a linha 1 minuto e 50 segundos depois do Pogacar. E aí ele cai de segundo para quarto na classificação geral. Não foi um bom negócio para ele a etapa de hoje, foi sofrido. Agora ele está com 7 minutos e alguma coisa, né? Aí, ó, essa é a chegada. Agora vou dar uma pausa aqui na amarela para a gente dar uma olhada como é que ficou, né? Então, agora o Vingegaard chegou quase no mesmo tempo do Pogacar, o Carapaz perdeu o tempo, então ficou para trás aqui. O Urán, que estava em segundo, caiu para quarto. Então, para ele, foi o pior resultado de todos. O Davi Godu conseguiu se colocar no pódio com mais tranquilidade agora. Ele já estava, mas agora ele está com bastante margem. Está com, acho que, 15 minutos de vantagem em relação... Ah, deixa eu ver essa tabela legal também da camisa de montanha. Porque o Poels, ele fez, acho que, 4 pontos hoje. Só que olha o que aconteceu com o Pogacar. Ele estava lá em sétimo lugar, como consequência das etapas que ele foi bem. E ele acabou pulando para segundo lugar, com 67. Ele ultrapassou o Michael Woods e o Quintana, por um ponto só. Mas, assim, amanhã tem as montanhas que valem muito também. Então, se vacilar, ele está só a 11 pontos do Poels. Como ele deve estar ali no pelotão da frente, se o Poels não estiver lá, é bem possível que ele consiga ganhar essa camisa de montanha também. Não é objetivo, mas se ele puder pegar as três, ele não vai achar ruim também, não. E voltando ao Davi Godu, ele ficou agora 15:42. O quarto colocado é o francês, o Paré. Ele está ali a mais de 30, então está com uma boa margem. O Davi Godu deve terminar desse jeito entre os mais jovens. E é isso aí, essa foi a etapa 17, agora nós estamos na contagem regressiva, faltam 4, mas na verdade de montanha só uma, que é a etapa de amanhã. Depois a gente já vai ter uma etapa plana na sexta-feira, um contrarrelógio no sábado e outra etapa plana no domingo para fechar lá em Paris. Está mutado, Celso.
Estava aqui. Eu estava mutado porque eu estava vendo um vídeo que o Fabrício me mandou agora. Eu vou mostrar aqui no celular de maneira macarrônica aqui para vocês.
Eu posso pôr aqui.
Ah, você pode? Então eu vou te mando no WhatsApp.
Não, ele mandou aqui.
Ele mandou? Então tá bom. E aí tem só respondendo a dúvida aqui do Sync. O Bretagne amarelo para a camisa amarela é opcional? Não, na verdade ele usa a camisa, mas a bermuda, teoricamente, ele usa da equipe, né? E hoje em dia os caras põem a bermuda, a bicicleta, o capacete.
Combina tudo, né?
O óculos, a sapatilha, tudo amarelo. É que nem ali o Greg Van Avermaet, que usa o capacete dourado, né? Não sei se ele já usou a sapatilha dourada. O Grilo, né, usava sapatilha dourada quando ganhou a Olimpíada, e assim vai, né? Então, os caras vão ali colocando e vendendo, né? Porque, eu quero comprar a sapatilha do campeão olímpico e tal, aí é dourada, e, enfim, o capacete é dourado e assim vai, né? O vídeo está no Stories também.
Mas eu ia entrar, mas eu vou baixar ele, acho que é mais fácil, que daí a gente mostra aqui direitinho.
Porque é um pessoal que mandou para a gente no Bike Hub e estava lá hoje na montanha. Até eu vi a mensagem do Fabrício, só que depois que acabou a etapa, porque foi tão conturbado, não consegui nem dar uma dica de vinho hoje, porque fica para o final e eu acabei não dando tempo, porque a gente saiu do ar rápido para entrar a entrevista do Mauro por causa de grade. Então, acabou que amanhã a gente manda duas aí. Tem gente que pergunta, tem gente que não se importa e tem gente que adora. a dica de vinho. Então, a dica de vinho está sempre lá, do Gastão, que é um figuraça, é um cara, gente boníssima, inclusive mora do lado da casa do Cícero aí, né? Diz que dá para ver de, da janela aí, ele já consegue ver a casa
exatamente do em frente.
Exatamente. E aí a gente saiu do ar rapidinho e eu vi esse vídeo só depois. Aí, como está aqui, e o pessoal que estava lá na montanha hoje, tem um vídeo do Antônio Pérez e do Godon passando, né, os caras destacados, e depois vem o pelotão perseguindo, né, os dois. E eles estavam ali, eu acho que é a última montanha, né, pelo que eu entendi, é na última montanha que eles estavam. E, meu, muito legal mesmo.
Ó, vou só pedir aqui o compartilhamento, você libera, colocar áudio, né, porque nada a ver. Acho que vale a pena.
Vai, 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 bem legal. Vamos lá. Boa. Aí, Cícero, quantas vezes você viveu isso aí lá?
Nossa, vale a pena cada minuto. Você espera muito tempo na estrada, mas é bem legal, né? Porque é uma espera, mas que a hora que vem é um agito total.
Aí é o pelote, aí é o pelote passando. Ainda estava o Maica ali na frente.
Os caras passam como se fosse plano, né, Celso? É, você está ridículo.
O Maica ainda estava na frente ali do Pogacar, e eu vi uma matéria aqui falando assim, acho que o Maica mesmo, né? Tem o outro aí que passam os dois destacados. Você tem o outro também?
Tenho, peraí, deixa eu abrir aqui.
Se for tá complicado. Na mão. É isso aí?
É isso aí.
Então, o Antony Pérez e o Doriel Godon, né? Ó, o Pérez aí passando e o Godon. Aí ficou no final. É essa mesmo que a gente chamou atenção para bandeira do Brasil. Não sei o nome dela, mas a gente chamou atenção aí para o pessoal do Brasil. Amanhã a gente fala deles lá na etapa. Legal, legal pra caramba. Então, tem uma. O Maica, né, estava falando que ele falou: agora os caras não vão poder mais falar que nós temos uma equipe fraca, né? A UAE. Porque a gente levou a etapa e tal, e depois o Pogacar atacou. Tudo bem que atacou bem cedo, né? Para os padrões aí normais de quem está liderando e tal, mas é que dava para ver. E outra, quando eu entrei na etapa e eu vi que estavam quase 9 minutos. Eu acho que poucos caras podiam falar assim, não, vai pegar. Vai pegar. Né? Não sei aí quem assistiu a etapa e tal. Falei, os caras estão na fuga. Falei, montanha no final. O Pogacar vai querer ganhar esse negócio.
Estava longe para
ganhar. Né? Mas 8 minutos, 9 é um tempo, né? Para uma fuga.
Ah, é.
Né?
Mas eu estou falando assim, que eles chegaram na base da montanha, que eu estava observando, era menos de 1 minuto. E ainda faltava 5K. Faltava 5K. Aí eu falei assim, putz, esquece.
Não tem. Não. Quando entrou na base da montanha, estavam 4 minutos. Da última montanha, estavam 4.
Sim.
Não, mas eu tô falando quando a gente entrou na etapa, que estavam 9 minutos.
Ah, não. Aí não dava para ter certeza. Né?
Eu falei assim: vai pegar. Vai pegar, a probabilidade é gigantesca de pegar. Por quê? Porque os caras que estão na fuga são fulanos de tais, não desmerecendo, mas não era o nível das outras fugas boas, né? E outra, o contexto da etapa e como estava armada a UAE. Mesmo liberando lá, deixando abrir bastante, outra, dava para ver no semblante do Pogacar que ele estava correndo solto, andando solto. E ele queria ganhar uma etapa no alto da montanha com a camisa amarela. Né? E então assim, vai pegar. E aí começaram 9 minutos e começou a montanha. Na primeira montanha eles tiraram metade da vantagem, ficou para 4. Desceu, pegou a segunda montanha, não tiraram nada. Ficou 4 minutos e tral. Desceu, começou a montanha, estava 4 minutos e tral. Ah, vai pegar. Vai pegar porque essa montanha é dura, os caras estão mortos e esses caras aqui estão acelerando. E aí vão entrar outras equipes na briga, como a Ineos, né? Deveria entrar, porque a chance do Carapaz foi hoje e vai ser amanhã. Depois ele só perde, porque depois é o contrarrelógio. Isso falando em termos de classificação geral. Se ele não tentar agora, não tem jeito. E outra, a Ineos não é que é a vontade do Carapaz. aqui um lá é uma legião, aqui um lá é uma grana, aqui um lá é quem vai ser da seleção da Ineos para correr o Tour. Tem 30 caras querendo correr e só 8 largam. A gente estava lá discutindo, lá no meio do Paris, do critério do Dauphine e da volta da Suíça. Quem é que vai correr? Quem correu o giro? Quem não... Eu, se fosse o cara ali, apesar de ter corrido o giro, eu colocaria o Castroviejo, porque o cara está andando muito bem, fez um baita trabalho e tal. Ah, botaram o Castroviejo. Mas tinha uma seleção, né? E aí todo mundo fala, não, a Ineos é a melhor equipe, mas não tem o cara. A Ineos hoje não tem o cara para ganhar. E eram dois caras. O cara, o Pogacar.
O cara, passa.
O Pogacar e o Roglic. Esses eram os caras para ganhar o Tour dos que iam largar. Ah, se tivesse o Bernal, o Bernal era uma incógnita até o começo do ano aí, com as dores nas costas. Então, foi, e aí, meu, pela montanha... Foram tirando, e eles tiraram assim 3 minutos em 3 quilômetros, talvez, né? E aí, quando passaram em cima do coitado do Anthony Pérez, foi essa hora ali que o Pérez ainda estava na frente com o Godon ali, né? O Godon. E aí, logo depois, cara, quando passaram, não toma nem conhecimento. Passam num outro nível, numa outra passada, né? Incrível. E aí, e dava para ver também que o Carapaz era o cara que estava ali, e ele não queria pegar a frente, mas de jeito nenhum, porque ele estava marcando o Vingegaard, ele queria botar tempo no Vingegaard, né? Se o Pogacar vai junto, se não vai, né? Era claro, e ele ficou, ele deu uma pancada muito forte, muito boa, e dava para ver que ele estava dando tudo, e o Vingegaard tem uma condição atlética incrível, né?
Recuperou tudo, né?
Ele sofreu, e aí o Carapaz continuou na ponta quando o Vingegaard encostou, e aí falou, ó, agora a fatura tá liquidada, o Pogacar vai dar e vai ganhar a prova, e é o que ele quer, e tal. Ah, quem vai ficar atrás, interessa, né? Aí o Carapaz já tinha dado tudo, e aí nos últimos 200 metros, pau, Pogacar, e é o contexto da prova, é isso aí. Olhando para frente, né? Tem que sempre olhar para frente. Amanhã, o contexto da prova é muito parecido com o de hoje, só que é mais curta, então vai ser mais intensa, né? Talvez tenhamos mais equipes, e aí a gente pode falar até de Ineos, né? Tentando acelerar aqui no Tourmalet, né? De 17 quilômetros. Porque a Ineos quer tentar alguma coisa para o Carapaz, alguma coisa, né? E outra... o Carapaz, ele está 1,34 agora, se eu não me engano, do Uran. Ele tem que abrir o máximo possível, porque tem o contrarrelógio. O Uran é mais forte que ele no contrarrelógio, né? Hoje, o Uran perdeu 1,59 para o Pogacar, né? O Vingegaard perdeu 7 segundos aí para o Pogacar, porque... o tempo do bônus ali, de 12 para 8, e mais 3 segundos, se eu não me engano, ali, né? São 4 segundos, mais 3 dá 7. E o Carapaz perdeu 10 segundos. 10? Tá, porque ele fez 4, chegou ali logo atrás do Vingegaard. Só que o Uran perdeu 1,59, né? Pro Pogacar. Então, olha quanto abriu, né? E perdeu 1,34 pro... Não, 1,34 não, 1,49, né? Se um perdeu 10, o outro perdeu 1,49 do... Não, desculpa, 1,49 do Carapaz pro Uran. Então, só que amanhã é a chance ainda do Carapaz abrir um espaço maior aí. Aí, tá vendo como é que ficou a geral? Né? Aqui, ó, 5,43 o Carapaz, 7,17 eles tinham um tempo diferente lá logo que saiu essa classificação aqui. São ali 34, tá certo. Tem 1,34, né? Do Carapaz pro Uran, né? 1,34. Não é isso? 17,17.
É isso aí,
1,34. Então tem 1,34 de vantagem para administrar no contrarrelógio, só que tem a etapa de amanhã. Se acontecer a mesma coisa, e provavelmente deve ser um contexto bem parecido, o Carapaz pelo menos se fortalece no pódio. Que o grande problema desses caras aí é que um deles ia ficar fora do pódio, entre Vingegaard, entre Carapaz e Urán, né? E estava invertido, né? O Urán para frente, né? Claro que aqui ainda estava do mesmo jeito. Aí o Vingegaard por um segundo, agora abriu um pouquinho ali em relação ao Carapaz, né? Mas o Vingegaard é mais forte no contra-relógio. Então, tem 4 segundos só agora entre o Vingegaard e o Carapaz.
Olha, né? O último comentário aí, Celso, do Vander.
Peraí, deixa eu fechar aqui o meu e Vander. Vander, tá aí. Amanhã a Movistar puxa para tirar o Carapaz do pó.
Eles só entraram para isso.
Eu acho que não.
Eles estão a 3.100 quilômetros esperando essa oportunidade.
Então. E outra, a gente viu ali caras como o Theo Guggenhardt, que para mim, desculpa a sinceridade, mas tem que ser sincero. Para mim, ele ganhou aquele giro, desculpa, a grande volta, eu acho que nunca mais, né? Pode até acontecer e tal, mas eu acho que o Theo Guggenhardt, beleza, ganhou o giro, ótimo e tal, mas não entrei 100% no giro, no tour, não sei o que acontece, pô, ele tá na seleção lá, e ele era dado como um dos 4 capitães, né? Tinham 4 capitães na Ineos, né? Carapaz, o próprio Theo Guggenhardt, o Richie Porte e o Thomas, né? Tinham 4 capitães aí no Tour de France aí para Ineos, e a gente está vendo aí que não é, você tem que, é o que eu falo sempre, você tem que ter o cara, aí você pode ter a melhor equipe ou não, e com o cara a sua chance de ganhar é muito maior do que tendo a melhor equipe, porque isso aqui não é coletivo, o coletivo ajuda, mas quem ganha é um cara, né? É o cara. Então os caras eram Roglic e Pogacar, e desde o início a gente fala isso, né? Não tem jeito. A gente vê o Alaphilippe. Hoje o Alaphilippe estava lá, hora que acelerou, né? Não, não é a característica dele. Resistir a muitas montanhas seguidas em dias seguidos. Não, não é a característica.
Dia ele faz, mas a sequência não.
Ele pode até sair na fuga amanhã, se a fuga ganhar, ele pode até ganhar etapa. Mas se botar pau a pau com os caras que brigam pela geral, esquece. Ele não vai subir junto, né? Não é a característica dele para ganhar um Tour de France ou coisa parecida, entendeu? Não tem jeito, né? É isso aí. E aí, Cícero, que mais temos?
Não, é isso aí. A gente pode até encerrar depois com o vídeo novamente do Mauro Ribeiro.
O som você não tem, né? Para amanhã eu
não consigo. Tem áudio. Aquele lá é. Aí tem que buscar, né? Porque não está publicado em lugar nenhum, né? Só tá hoje bom. Que foi para televisão. Não sei se o Renan vai ter autorização para liberar isso aí, não. A ESPN é que vai ter que decidir. Mas seria bem legal se eles postassem em algum lugar, porque senão vai ficar perdido. Muita gente não estava vendo ao vivo lá, né? E não vai conseguir ver.
Eu vou caçar isso amanhã. Eu estou lendo até aqui o WhatsApp do meu e do Renan. Se a gente já não tinha... botaram num grupo aqui, ESPN. Espera aí que eu... Eles até mandaram hoje.
Peraí. Se mandaram para você, manda para mim que eu coloco aí para a galera. Deixa eu falar então o negócio do humorista. Deixa eu falar o negócio do humorista. Nem vou falar o nome dele, que não importa, mas não tenho medo de dar minha opinião. Então, eu sei que tem gente que não quer tocar no assunto e tal, mas eu acho que tem algumas coisas que tem uma reação às vezes exagerada, né? E a gente está vivendo uma época meio assim, né, de hipersensibilidade e de reações exageradas. Essa coisa de cancelamento é que eu acho meio grave, porque às vezes você acaba com a vida de uma pessoa e por causa de uma coisa de forma desproporcional, né? Então eu acho sim que tem que reclamar, eu acho sim que a piada foi ruim, mas eu não acho que ninguém vai atropelar nenhum ciclista porque se fez uma piada a respeito disso. Acho que caberia uma desculpa por parte dele, nada muito além disso, uma desculpa. Fiz a piada, aproveitar a mídia que gerou em cima disso, e ele vir e falar, galera, deixa eu explicar uma coisa. Eu falei algumas bobagens na minha piada. Uma das bobagens que eu falei foi justamente que o ciclista está na pista dos carros. Só essa frase já está toda errada, porque a pista não é dos carros. Então ele poderia já aproveitar e falar qual que é o correto, qual que é a lei e tal, e já vinha nisso, e se ele quisesse fazer isso de forma bem-humorada, melhor ainda, se saía bem nisso, né? Não sei se ele vai responder e tal, mas eu acho que o principal da piada foi a desinformação que ele causou nesses detalhes pequenos que ninguém está chamando muita atenção para isso, que eu acho que é o mais relevante. A ideia de que... A gente estava falando de Europa, né, Celso? Então, assim, se você reparar na Europa, as plaquinhas são todas voltadas para os carros. Então, um exemplo aqui clássico que eu vou falar para vocês entenderem a diferença, né? É, quando vocês estão andando numa calçada como pedestre e vocês veem uma rampa de saída de prédio, quem mora em prédio aí pode olhar no seu prédio aí, vai estar isso. Tem uma luzinha assim na frente, na calçada, piscando amarelo e vermelho, e está escrito: cuidado, veículos. Isso já está errado, porque o pedestre está na calçada, quem tem que tomar cuidado é o carro com os pedestres que estão na calçada. É ele que está no lugar que não é o lugar de circulação dele, que ele está provisoriamente passando pela calçada, né? É ele que tem que esperar o pedestre. Isso, quando você vai na Europa, é o contrário. Quando você vai sair com o seu carro de um shopping, quando você vai entrar num condomínio, num prédio e tal, a placa tá virada para o motorista. Cuidado, pedestres, né? Então, você que está de carro é que tem que tomar cuidado com os pedestres. Essa inversão que eu acho que foi a maior desinformação, mas não está tão diferente do que a gente já tem no Brasil, né? Mas a maior desinformação dele foi falar essas groselhas de que, ah, está na pista dos carros. Mas, cara, a gente está num país que até a ciclovia está sendo usada como lugar de fazer caminhada, fazer Cooper e tal. Quer dizer, nem isso a gente conseguiu fazer direito. E aí tem essa, para mim, o mais crítico de tudo, essa desinformação dele de não passar, perder a oportunidade de agora tentar consertar um pouquinho das bobagens que ele falou, que eu vejo como piada, simplesmente. Sempre vai ter um alvo, alguém vai apanhar na piada, enfim, e eu acho que o pessoal está super sentimental nessa história, mas ele poderia aproveitar essa oportunidade para dizer assim: olha, deixa eu só explicar uma coisa, né? Eu continuo achando o ciclista ridículo na roupa, tal, cada um tem direito à sua opinião, se ele acha bonito, acha feio, enfim, né? E tem muito ciclista que, quando não era ciclista, achava aquilo feio, achava, eu jamais vou vestir essa roupa agarrada, não sei o que e tal, mas depois que começou a ver que faz um sentido, que tem um motivo por trás daquilo, passou a usar, você está no meio da galera que usa, que tem, é normal, a pessoa já não liga mais. Então, assim, as pessoas estão exagerando nas críticas, eu acho, com relação a isso, estão indo para um lado que não precisa, né? O principal, para mim, é legislação, é regra, respeito, vida, e não atropelar, e etc. Essa parte ele podia fazer uma pequena correção e dizer. Agora, eu acho engraçado que essa indignação eu não vejo em coisas que são muito mais comuns na nossa rua aí e que as pessoas simplesmente ignoram. Então, às vezes, o cara que fica criticando o humorista que fez essa piada é o cara que no carro não para na faixa de pedestre. É o cara que no carro, como eu cansei de ver, Celso, de sábado na USP, né? Você vê aquela loucura, eu nem sei como é que tá agora, se não pode mais, tem os horários muito de madrugada e tal, já nem vou mais para lá. Mas, assim, antes você saía da USP ali na hora do almoço, 11 horas, né, por aí no treino de sábado, e aí você tomava um susto com um cara de carro, em cima do carro dele tinha uma bike. Quer dizer, depois que ele sai da bike e entra no carro, ele se transforma, ele vira outra pessoa. Então tem muita gente julgando e tal, não sei o quê, mas não tem essa mesma postura na hora de dirigir, não tem a mesma postura na hora de criticar quando é relevante, porque tá cheio de gente aí fazendo bobagem no trânsito, e eu não vejo essa indignação de todo mundo de falar: nossa, nosso trânsito tá muito violento, não precisa ser assim e tal, não sei o quê. Eu não vejo essa indignação nas ciclovias que estão virando calçada, né? Não sei como os pedestres se sentiriam se a gente começasse a andar nas calçadas, mas a ciclovia é feita para bicicleta. São poucas as que são compartilhadas. Aqui em São Paulo eu conheço uma, que é a da Sumaré. Outras eu acho que nenhuma delas, pelo menos as que eu conheço, não são compartilhadas. E o pedestre não obedece. Eu não vejo essa indignação de nenhum ciclista para todas essas outras regras. Eu acho que o principal problema do Brasil é que a gente se habituou a não cumprir regras e achar que o outro está errado, né? Você não cumpre as regrinhas pequenas e básicas que estão na sua mão, mas quando o outro não cumpre, aí te incomoda, aí você quer falar. Então, eu só acho isso. Acho que a gente tem que mostrar essa indignação em coisas que realmente interessam. A piada do cara, sinceramente, não vai ter efeito. Ele só vai aumentar a rede social dele, ganhar uma notoriedade que, por enquanto, vai ser ruim, mas depois isso se reverte, ganha uma relevância maior, o cara fica um pouco mais famoso. E se fosse essa história de cancelamento, eu já acho muito infantil. É uma infantilização do ser humano você ficar tentando podar as pessoas do que elas falam ou não, porque, ah, isso não me ofende, igual você falou do Rio de Janeiro lá, né, Celso? O cara sabe que é verdade aquilo, mas você falou que, ah, tal cidade é organizada, uma versão organizada do Rio de Janeiro. Ah, você tá me ofendendo, não sei o que e tal. Você sabe que é verdade, né, cara? Você pode, às vezes, até não gostar, mas você sabe que é verdade, você vai tirar o direito do cara de falar. As pessoas têm muito isso hoje em dia, né? Assim, eu só pode falar se concordar comigo. Se não concordar comigo, não pode falar, aí você tá errado. E é isso que eu acho que é o empobrecimento que a gente tem, que eu acho péssimo. Eu acho que o legal é a gente ter divergência e ter educação para conversar, discutir, às vezes chegar no meio termo, às vezes terminar a discussão, continua, um não concorda com o outro e beleza, né? Com o respeito e tal, educação, vamos longe. Mas essa história de querer calar, ah, vamos falir o cara agora também, né? Nunca mais, ninguém vai dar dinheiro mais para ele, vamos ter que pressionar as marcas para tirar o patrocínio do cara, não sei o quê. Assim, é um julgamento, a gente está voltando à Idade Média, né? Só que com o poder de rede social, só muda a ferramenta só.
É, sei lá. É bem polêmico, e eu acho bem incorreto, né? O cara querer fazer um humor de uma coisa séria. Não dá para dizer. É a mesma coisa que o racismo, o cara está sendo racista com um tipo de veículo, porque o veículo é menor, ou é pequeno, ou para ele faz menos parte do trânsito, ou não faz. E aí, justamente, parte para aquele princípio de share the roads, né, que os caras falam lá, que na maioria dos lugares...
Desculpa te interromper, só fazer uma pausinha. Okay? Só comenta, coloca ali no Jivago, que aí eu vou falar uma coisa.
Tem dois aí, o grande e o pequeno.
É o de baixo para cima, é o terceiro.
Ah, então. Tem dois.
Aquele que comentou outra coisa.
Tá.
Que ele falou, ah, vidas perdidas, cancelamento é o mínimo, tal, não sei o quê. Então, mas o que o humorista fez não está refletindo em vidas perdidas. Essa indignação nas vidas perdidas eu não vejo. E assim, eu já fui atropelado intencionalmente por um carro, deu PT na minha bike e tudo mais, fora as outras tantas tentativas... Vocês não têm ideia, eu faria 3 horas de live aqui contando as histórias que eu já tive, até porque na época que a gente começou a pedalar, né, Celso, a gente era estranho no ninho aqui, não existia bicicleta, né, os caras não sabiam como se comportar. Hoje em dia, os caras, eles já conseguem ter alguma empatia de imaginar que tem alguém ali, que ele tem, essa foi a parte boa das ciclovias e tal. Hoje a quantidade de ciclistas que tem na rua é absurda. Quando a gente andava, era um aqui e outro no outro lado da cidade, no mesmo horário. Não existia essa coisa de ser um monte de gente andando na marginal, isso não existia. E a gente sofria muito mais do que hoje em dia. Hoje em dia as coisas estão mais tranquilas. Mas sim, eu já fui atropelado intencionalmente e já escapei de várias por isso. Mas não era porque alguém estava fazendo a piada, porque alguém estava dentro do carro fazendo merda, né? É diferente. Então o humorista lá fazer uma piadinha e tal, não sei o quê, acho que é reprovável, acho que a gente tem que falar mesmo, tem que criticar e ele tem que se redimir, aproveitar esse buzz para fazer alguma coisa positiva com isso e refletir sobre as vidas, realmente, acho que tem que refletir. Mas, assim, não é ele que está jogando o carro. Até acho que ele dirigindo, ele deve ser bem tranquilo, não deve ser um cara que joga o carro em cima. Ele só tirou a sketch e tudo é exagerado, o humor é exagerado. Piadas não teriam tanta graça se você não exagerasse nas coisas. Então, quando ele fala... Ah, joga para a direita, não sei o quê. Ele queria falar justamente, fazer esse exagero para poder ter o gancho com o negócio que ele falou antes. Então, eu acho que o principal são os caras que estão lá fora e estão fazendo o que ele brinca, e que esses já existiam antes dele brincar. Ele não está incentivando ninguém, então, sei lá.
Tem muita gente aqui. Isso eu acho que é tema para a gente abordar. Mais diretamente, até podemos fazer um programa quando passarem aí as competições, principalmente o Tour, a gente pegar aquelas de domingo que a gente vai fazer e tal, todo domingo às 7 da noite, podemos abordar cada assunto separado, né? Tem muitos que a gente quer abordar, e eu acho que a segurança sempre tem que estar em primeiro lugar num termo geral. Individualmente, existem várias visões, por exemplo. Eu vou dar um outro exemplo, né? Ah, você não pode pegar um vácuo de um carro, de um caminhão, lá. Concordo. Depende muito de você. O que você acha que é seguro para você, como você se sente seguro fazendo, e se aquilo é viável ou não para você. Eu já treinei muito em vácuo de moto dentro do velódromo, em vácuo de moto fora do velódromo, em vácuo de carro, não dá daí no velódromo, senão você arrebenta o velódromo, mas fora do velódromo, em vácuo de caminhão, oh, beleza, beleza, tô aqui, pau, vamos. Para muita gente isso é um absurdo. Ah, o humorista tem razão. Não tem razão. Você não pode atropelar ninguém.
Exato.
Você não pode atropelar ninguém porque você acha que o cara está errado. Né?
Exato.
Principalmente colocar a vida de alguém em risco. Seja o que for. E outra, se a bicicleta vai causar algum dano ao veículo maior, né, vai ser mínimo, o dano vai ser no veículo, não vai ser na pessoa. Então, o primeiro lugar é isso, é a segurança. E aí existem muitas maneiras de vermos a conduta de um e de outro. Agora, você querer mostrar, seja no humor, seja falando sério e tal, falar um absurdo, eu acho que o cara ele tem que responder pelo que ele falou. Fala, meu amigo, você falou isso aqui para um monte de gente. Então, qual que é a tua pena?
E aí, corrige algumas coisas que você falou que não estão erradas, não estão certas, você tem que corrigir.
E aí existe o juiz, né, o sistema, né, judiciário, para isso. É que nem eu falando com uma mulher uma vez, e eu não tinha essa visão, era bem mais novo, bem mais jovem, e ela falando, olha, o cara que tirou uma arma e, puf, apontou para o outro cara e atirou, e tentou matar e não matou, ou matou, é uma coisa. Uma pessoa que está no trânsito e ela bateu o carro, ela não viu, um tem a intenção e o outro não tem a intenção. No caso desse cidadão, eu não vou nem dar adjetivo para ele, né, que muitos aqui podem dar, e nem me pronunciei, porque eu acho que tinha tanta gente se pronunciando que já é o suficiente para que aumentar o negócio. Deixa o cara lá, né, se virar, com esse bando de gente que já está se pronunciando. E a maioria das pessoas, eu só queria dizer isso, se rebaixaram ao nível dele. Xingando, bababá, né? Eu vou matar o cara. Meu, você está se rebaixando. Você está tão errado quanto ele. Ah, eu vou processar? Processa. Ele tem que se redimir? Tem que se redimir. Pá. Aí, né? Então, o que acontece? Tem um sistema que tem que... Pá. Então, vai lá e processa o cara e espera. Isso demora tempo e tal. E outra, com certeza ele viu a besteira que ele fez, um tipo de piada ridícula. É a mesma coisa o cara pegar uma raça e falar, não, eu tenho que matar a raça tal, porque o ciclista é uma raça. Né? Ele está num contexto da sociedade como ciclista. A raça está com
raça. Ele rotulou uma galera como sendo todos iguais. Exato.
Então é uma forma do tal do preconceito, né? O preconceito de uma raça, de um tipo de gente, de um praticante de esporte, ou alguém que está se locomovendo. Né? Então, assim, é que nem eu, rapidinho, né? Eu acho que não sei se eu contei essa história aqui, mas eu fui numa padaria, eu sempre paro numa parava, né? Uma padaria com a Alê Torres, né? Que é meu companheiro lá dos canais ESPN. E quem estava junto numa padaria aqui na Berrini, aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo vai conhecer ali, a Neiriense, chama Neiriense a padaria, né? Português, né? Neiria, Neiriense. Paramos ali. Deixamos a bicicleta, fica alguém olhando ali do cara que entrega aquele negocinho lá para marcar lá, né, o que você consumiu, e pá, entramos ali e tomamos um café. E eu um dia fui numa outra padaria, né, sei lá por quê, e pá, encostei minha bicicleta, consumi e fui sair. Quando eu fui sair, a dona da padaria com a mãe, né, era uma senhora lá de uns 45 e uma mãe de uns 70. Olha, você não pode parar aí. Eu falei, por que eu não posso? Não, porque se atrapalha os carros que querem parar. Bom, primeiro que, na verdade, não estava nem atrapalhando.
Você estava ajudando porque você não foi de carro.
Exato. mas aí a visão das pessoas, né? E aí, eu não estou nem falando que a pessoa é velha, é nova, independente da idade, se ela tem um raciocínio para frente, ou um raciocínio que quer um mundo melhor, ela vai pensar diferente. Falei, eu não posso parar aqui. tal. Tá. Falei, ó, só para te informar, eu entrei, consumi e tô saindo. E outra, eu vou te dar um outro fator que é pro seu bolso, né? Que aí, quando pega no bolso, a pessoa... Falei, ó, eu consumo, e eu e meus amigos consumimos muito mais do que uma pessoa que vem aqui, compra um cigarro, que você não ganha nada, porque a margem do cigarro é zero, né? Para quase zero, para uma padaria, para atrair gente. É, e toma um cafezinho e vai embora. Eu comi café com leite, pão, doce, blá, blá, comi um monte. A gente vem para cá, a gente pô, dá uns 30 pau lá cada um, ou 40 pau, sei lá, quando você está com muita fome, comer na padaria um cara que vem do treino. Né? E o ticket médio é muito maior. Bom, eu não vou nem discutir isso, que é para o seu bolso, você devia estar contente. Outra coisa que eu vou discutir é, você está com uma cabeça completamente errada, você devia abrir um pouco a sua cabeça. É, hoje em dia a cidade está lotada de bicicleta, você devia ter o contrário, um bicicletário aqui com segurança para atrair essas pessoas. Ela está de um lado da ciclofaixa.
Manda o Instagram do Uai para ela ver.
Mas ela está de um lado da ciclofaixa ainda no domingo, ali, que bomba.
A cidade está lá.
Né? E eu falei, aí ela, eu falei, não, mas não tem problema, eu não volto mais aqui, eu não vou deixar mais minha bicicleta aqui, você fica sossegado, eu vou continuar indo lá na outra padaria que eu tô acostumado, e os caras, inclusive, são mega gente boa e tal, não sei o quê, também não tem uma estrutura, mas eles dão um jeito de me acolher ali, eles devem criar estrutura, porque eles sabem que quem parar com bicicleta consome muito mais, e ele quer esse cliente e tal, e ele não vai vir só de bicicleta, tem uma hora que ele vai parar, ele vai lembrar da padaria, tá de carro, tá de moto, tá com a família, enfim, vai lá. Então, assim, é a visão que cada um tem que ter de si mesmo e do seu negócio. E outra, a maioria das empresas verdes, elas não são verdes porque elas são boazinhas, porque dá dinheiro para elas.
Pensa.
É. Né? Então, assim, é bonito dizer que é verde e tal, mas ela primeiro pensa no dinheiro, tenho certeza. E depois ela vai ser verde por algum motivo. E aí, se você as duas coisas, não tem problema nenhum, tá certo. Mas é melhor ainda para o mundo inteiro e para o bolso dessa empresa. Então, é isso aí. Mas...
Você falou da arma aí, não sei o quê. Para mim, é um exemplo que eu uso sempre, né? Primeiro que as pessoas, cada um tem a sua lei na cabeça, o seu código de trânsito, né? Parece que cada um tem a sua versão, que é o que convém, né? Ah, minha lei é proibido o ciclista andar na rua. Então, na lei da cabeça dessa pessoa, é proibido. Ela não sabe o que está escrito na lei porque ela nunca foi olhar, apesar de ter tirado habilitação ou comprado, enfim, ela não sabe o que está escrito na lei, mas ela inventa a regra dela que isso é permitido e isso é proibido. E a comparação que eu faço, Celso, você falou da arma, é a comparação seguinte, é como se a pessoa, ela inventasse que na regra dela o verde é para parar e o vermelho é para passar. E aí ela para com uma arma nessa esquina, você passa no verde, ela dá um tiro em você. Aí você fala, bom, o que aconteceu aqui? Não, você passou no verde. Ué, mas o que, que tem? É para passar no verde? É isso que diz o código? Não, não. No meu código diz que você tem que parar, né? Aí, putz, tá tudo invertido aqui, né? Aí a pessoa vai lá, dá um tiro e fala, se você fosse um policial, você já não podia fazer isso. Um policial não pode dar um tiro em alguém que cometeu uma infração de trânsito, né? Mas você tá num carro, alguém fez uma coisa que você supõe na sua cabeça, na sua lei, que não condiz com a realidade, você supõe que é errado, e aí você se dá o direito de atropelar essa pessoa e matar, né? É mais ou menos isso que a gente vive, né? Então, as pessoas já ali, elas são legisladores, juízes, né? Agentes penitenciários, né? Já condenam, já executa, já faz tudo o que tem que fazer, né? E cada um com a sua própria lei, né? Isso essa é uma descrição de selvageria. Antigamente era assim, né, Celso? Cada feudo tinha a sua lei, e você que se enquadra aí, lei do mais forte, né? Então, sai da cabeça do cara. Para a gente viver em sociedade, a gente tem que ter as regras, e as pessoas obedecem às regras, é isso. Só que as pessoas só querem cobrar que o outro cumpra a regra, elas não querem cumprir a parte delas.
Então, mas aí, isso tudo passa por uma coisa, a impunidade.
Então, exatamente.
Assim, por que cada um tem a sua regra dentro de si? Porque se ele infringir a regra, ele, aqui no Brasil, na maioria das vezes, ele tem a certeza da impunidade. Então, assim, enquanto isso ocorrer, né, não vai mudar nada. Então, não adianta você ter um bilhão de leis que esses... É. Desculpa, a maioria desses caras que estão lá legislando para nós, a maioria, tá? Poucos são sérios. A maioria não é, né? E a gente sabe disso, né? Então, aí, os relatos de tanta corrupção que a gente tem aí em todos os meios. Eles estão lá fazendo as leis, na maior parte das vezes, para benefício próprio ou de alguém próximo que vai dar um benefício para ele. Uhum. Né? Um dos exemplos, desculpe a sinceridade, é Manaus. Né? Manaus é ridículo, né? O que acontece em Manaus com a tal da
protecionismo, nossa zona franca. Protecionismo de patota, né?
Ridículo. Você tem que pagar 80% para importar um negócio e eles pagam, eles importam e não pagam nada. Ah, eles fecham o quadro, soldam, no caso de bicicleta. É ridículo, né, o que acontece. Ah, tá na lei? Tá. Mas tá errado? Tá. Ah, a gente vai beneficiar 2, 3 e 2, 3 vão encher de dinheiro o nosso bolso aqui que legislamos para eles. Então, já tá um exemplo. Então, se a gente for pá, isso aqui é um país que não é sério na maior parte das vezes, porque existem feudos, como você falou, que protegem tais pessoas, porque quem fez a lei fez para proteger exatamente porque ele está ganhando com isso, diretamente. Então, quem vai, por exemplo, fazer a lei lá de Manaus? Os caras de Manaus que vão ser beneficiados. E outra, não tem que ser beneficiado. Ninguém tem que ter um benefício diferente do outro. Só que tem que ser igual para todo mundo. E não é. Né? Então, bom, acho que é isso aí. E tamo junto e vamos que vamos. E tem um monte de assuntos aí para a gente desmembrar, independente de que postura tomar, né?
É isso, não é, aí, doutor Cícero? Última etapa de montanha. Amanhã a gente vem aqui para dizer quem é o campeão do Tour de France. Não, ainda tem sábado.
Então, vamos para a etapa de amanhã. Amanhã é uma etapa com um contexto bem parecido com a de hoje, como a gente falou, só que mais curta, deve ser mais intensa, né?
E... Ah, o Vander está perguntando a aposta para amanhã. A minha aposta para amanhã é que vai ser quase igual a de hoje. Talvez alguém perca tempo, mas ganhar... Os caras estão muito parelhos, né? Aquele trio ali de hoje me espantou o Urán perder, mas eu acho que vai chegar junto de novo, ou pouca diferença, não acho que vai ter muita novidade, não. Uma pena, eu queria alguma reviravolta e o contrarrelógio surpresa.
Ah, né? Para a amarela é difícil, entre os três ali até pode acontecer, mas do jeito que está confiante o Pogacar, eu acho muito difícil, né? Muito difícil. Mas, vamos lá, a etapa vai ser bem bonita e outra, a gente vai subir nada mais nada menos que o Tourmalet, né? Então, eu tive lá uma vez, não consegui chegar até o topo porque estava nevando o diabo, eu só o estúpido aqui de bicicleta.
Só porque estava nevando, você não subiu?
A 4 quilômetros não dava, né, para passar, os caras estavam descendo de esqui e o estúpido aqui de bicicleta que eu queria, porque queria subir, acho que é uns 3 quilômetros do topo, eu tive que voltar, um frio do cão e tal, mas tudo bem, pelo menos eu tive lá. E espero voltar um dia. Vamos lá, e eu vou tentar conseguir o vídeo do Mauro para amanhã, o vídeo com a narração e comentário lá curtinho, que a gente gravou, eu e o Renan. E obrigado até por vocês aqui, pelas mensagens que gostaram e tal. Tá aí o vídeo de novo, o Cícero vai botar para rodar e a gente fica mais...
Já um fala boa noite.
Vamos ficar um pouco mais no ar até esse vídeo aí terminar, que é demais, né? O ataque do Mauro, tinha Jalabert aí, outros caras, Konishev estava aí. Bom, para quem é daquela época vai lembrar, né? Mas, cara, eu vi muito esses caras competirem, o Mauro ali na ponta, ó, tá vendo? E aí ele pega, dá a ponta, ele dá a acelerada, porque era um lugar meio estreito, e deu a pancada, ó, saiu aqui, ó. E foi embora, ele até pegou a moto aqui como referência, ó, e passa doido do lado da moto, ajuda, claro que ajuda, pegar como referência ajuda. Ó lá, e a outra moto na frente como referência também. Demais, né, essa... E a olhada para trás, ó, acho que são 3, né, uma...
Eu acho que ele sabia que no sprint duas, ia ser mais difícil para ele vai sair antes, né?
3! Ai, levanta o braço. Não, quase que levanta o braço.
E a frieza para levantar o braço nessa hora, hein? Pelo amor de Deus.
Importante é sair na foto, né?
Claro.
Importante é sair na foto com o braço levantado. É ou não é?
Demais.
Vamos embora então, né? Obrigado, viu, galera? Obrigado.
Boa noite, galera. Até amanhã.
Abraço para vocês e para quem tem bicicleta como estilo de vida, se Deus quiser, amanhã de novo aqui. Tchau, abraço.